about getting an exorcism.
I beg your pardon? I'm Damien Karras. I'd like to help you. Where's Reagan?
In here with us.
I believe we should begin. Avoid conversations with a demon.
The demon is a liar.
He will mix lies with the truth.
Why, Demi?
To attack us. Do not listen.
Sairia em 1971 um livro para as bancas chamado O Exorcista. Foi escrito por William Peter Blatty e rapidamente se tornou um best-seller presente em quase todas as bibliotecas caseiras dos Estados Unidos. Era daqueles livros incontornáveis que toda a gente leu, como, sei lá, há 20 anos atrás ou 15 aconteceu com o Código da Vinci. Toda a gente falava e de repente havia um interesse desmesurado pelo tema das possessões demoníacas. Algo que as pessoas até achavam que eram relíquias da Idade Média. De repente, no coração da América, vinha este livro levantar uma poeira esquecida. Este livro ainda mais impactante se tornou porque foi baseado numa história verdadeira de um rapaz de 14 anos, em 1949, que foi possuído por um demónio e que a Igreja catalogou e documentou. Este caso real fez com que ressurgisse este fervor do paranormal e da magia negra e dos demónios novamente na cultura americana, e dois anos depois sai o famoso filme de terror de William Friedkin, que é, até aos dias de hoje, um dos filmes de terror mais impactantes de sempre. Não só de terror, mas do cinema em geral. Eu já escrevi muito sobre este filme, eu já falei muito sobre este filme. A história que eu costumo contar às pessoas é que eu vi este filme com 13 ou 14 anos, com uns amigos, e nós aproveitámos uma festa da aldeia no final de um baile e fomos para casa, metemos o filme, sei lá, às 3h30, 4 da manhã, e quando o filme acabou, nós ficámos sentados no sofá à espera que viesse a luz do dia, porque nenhuma daquelas crianças se atrevia sequer a levantar do sofá com medo de ser consumido por uma alma do além. Friedkin pegou nele e tratou-o como uma peça de ourivesaria suíça, construiu aqui uma obra intemporal que hoje ainda continua a ser falada, discutida como um dos melhores e que tem até dado origem a um conjunto de abominações, a uns abortos cinematográficos de sequelas e uma confusão generalizada, porque na verdade ninguém está a comungar o espírito original deste filme. Toda a gente quer é pegar nesta mitologia e capitalizar em cash, em dinheiro, toda esta história do Exorcista, que começou então em 1971. William Friedkin pegou nesta história, teve acesso a alguns dos registros oficiais do primeiro tal caso documentado em 1949, pegou nesses registros para recriar ficcionalmente do seu lado uma obra e torná-la ainda mais assustadora, porque os elementos da vida real, quando colocados nesta misturadora, fazem com que as coisas fiquem ainda mais horripilantes. Quem é que não olha para este filme? Pessoas da minha idade, pessoas mais velhas e com filhos, e não se identifica com esta situação. O que é que eu faria se os meus filhos, ou o meu filho, ou a minha filha, estivessem neste local a ser possuído por um demónio e eu, completamente impotente para ajudar, só podia gritar, não é? E olhar para aquela malta da igreja a tentar fazer o seu trabalho. O que eu não faria, certamente, foi o que fizeram os pais desta nova versão, desta Legacy Sequel, que saiu agora em 2023, mas se calhar falemos nisso mais à frente. O filme que toda a gente conhece, que é perfeitamente desnecessário eu estar aqui a contar a história dele, eu se calhar até já fiz episódios sobre ele, não tenho a certeza, são quase 300, não tenho paciência agora para me pôr a pesquisar. O filme acabou por ter um impacto na cultura popular de tal modo que ainda hoje continua a ser referenciado em centenas de filmes e obras e livros e jogos de computador. Criou também um conjunto de sequelas muito sofríveis. O 2 é perfeitamente desnecessário, é uma espécie de alucinação de febre de alguém que achou que podia pegar naquela mitologia e expandi-la para o limite do ridículo. O 3 foi realizado pelo escritor do filme, é um dos únicos dois filmes que Peter Blatty tem, que ainda merece, diga-se, aqui alguma atenção. É uma história meio de assassinos, meio de detetives com exorcismo. Tem aqui uma vertente muito David Fincher, não é? Que poderia ser, se calhar, expandida nessa direção. Ninguém pode culpar William Peter Blatty, porque ele de facto não é realizador, ele é escritor. Mais tarde, em 2001, William Friedkin haveria de lançar novamente nos cinemas O Exorcista, em 2001, não sei se terá sido 2001, se terá sido em 2000, foi também a única vez que eu vi em sala, foi com esta versão nova, em que William Friedkin aproveitou para melhorar a imagem, para retocar alguns defeitos, para colocar algumas cenas. Todas as escolhas de edição tiveram a ver com a Peter Blatty terá pedido para colocar cenas que ele achava importantes no livro que ficaram de fora. Tem também a famosa cena da aranha, Linda Blair, a Regan, a descer as escadas de costas, de 4, mas com a barriga virada para cima, que na altura ficou de fora, porque apesar de ser muito prematuro, aquele momento em que ninguém fazia prever o que iria vir mais à frente, aquela questão toda da possessão demoníaca, ela aparece virada ao contrário, com a boca cheia de sangue, a emitir guturros, acabou por ficar de fora, que eu acho que é uma boa decisão, até porque ela nunca sai do quarto. O quarto, no filme original, é o ambiente do demónio, e fazê-la sair do quarto tão cedo acaba por estragar um bocado. E confesso, quando fui ver isto ao cinema, pessoas riram-se, que é uma coisa que eu nunca tinha visto associado a um filme de exorcista, que é pessoas a rirem-se. O filme voltou então às lutas da ribalta, apanhou gerações de pessoas mais novas. Pronto, já não se assustaram tanto como em 73, porque as pessoas já estavam habituadas a outro terror, a coisas mais assustadoras. Já ninguém liga muito ao excesso de medo, talvez mais medo pela tal identificação daquela situação para ser tão real e ao evoluir de uma maneira tão natural, em que começa com um problema que pode ser de saúde e depois passa para um problema de saúde mental, e ninguém arrisca fazer um prognóstico de possessão demoníaca. Tal padre que faz o exorcismo, o padre Damien Carras, é aqui apresentado como sendo um homem de ciência, é um psiquiatra, e ele próprio se recusa sempre a acreditar, até ao inevitável, de que se trata de uma possessão demoníaca. Só quando ele vai ajudar o padre Marin, o famoso Marin, interpretado por Max von Sydow, é que ele aí, perante as evidências, ele dá um passo atrás e diz: ok, nem tudo é como eu pensava. Esta ligação à Terra que este filme tem é o que o torna assustador, porque tal como eles, nós também, se calhar, eliminaríamos todas as opções até chegar à possessão demoníaca. Todas as pessoas, exceto as nossas tias cremildes, aquelas que vão correr à bruxa quando não ganham o Euromilhões, porque jogam duas vezes seguidas e nada aconteceu. Exorcista é um filme que eu me farto de falar, que eu me farto de escrever, eu me farto de aconselhar, porque há muita gente que não o viu, curiosamente. Não sei se será complicado ver a versão original, só se vê agora as versões de 2000, não é? Remisturadas em 4K. A imagem é muito boa, mas falta-lhe, se calhar, aquela sensação de não saber bem o que se passa, ou de estar tudo implícito, que está na versão original, que nesta versão nova tem muita exposição que eu acho desnecessária. Isto para vos dizer que ontem vi o novo Exorcista, esta banhada da Blumhouse, que é realizada por aquele bacoco que fez a última trilogia de Halloween, cujo currículo seria suficiente para ser despedido por justa causa. No entanto, eles insistiram em novamente chamar este senhor, insistiram em ressuscitar uma saga que não faz nenhum sentido de existir após o primeiro filme, e falaremos então mais tarde nisto. That thing isn't my daughter.
It is he who commands you! The power of Christ compels you!
What an excellent day for an exorcism.